Diretamente de Oz, aqui é a Mari Moon e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimoon. E hoje vamos conversar com a minha professora de filosofia, Lucelena Galvão. Ela é nascida no Rio de Janeiro, residente em Brasília. Há mais de 30 anos faz parte da organização Nova Acrópole do Brasil, onde tem diversas aulas incríveis e acumula mais de 50 milhões de visualizações. Inclusive, foi lá que eu a encontrei e a adotei como minha professora de filosofia. Aliás, faz muito tempo, professora. Foi numa época que eu estava sofrendo, assim, bastante de depressão, várias bads, e estava me sentindo, assim, realmente no fundo do poço. E a filosofia, suas aulas tiveram uma influência muito positiva no meu bem-estar, então eu queria desde já começar agradecendo a sua energia, a sua luz e as suas aulas maravilhosas. Muito obrigada por estar aqui.
Eu que agradeço, né? É uma satisfação conhecê-la. Eu espero que a gente tenha um bate-papo, que todo mundo goste, o seu pessoal goste. Satisfação poder falar com você e com todo o seu público.
Eu queria que a gente começasse definindo filosofia e o filósofo. O que define exatamente um filósofo, professora?
Filosofia, se a gente for na etimologia da palavra, segundo se diz, teria nascido com Pitágoras, né? Disseram que ele era um sábio, ele teria respondido, não, eu só amo a sabedoria, eu sou um buscador. Filosófos ou filosofia significa aquele que é um amante ou amigo da sabedoria. O que isso significa na prática? Uma pessoa que sente uma necessidade de lançar sentido sobre as coisas da vida. Ou seja, que não quer simplesmente repetir uma rotina de sobrevivência sem saber nem para quê, nem para onde. Quer lançar sentido e faz questão que a sua vida agregue valor ao mundo, a si mesmo e ao outro. Eu costumo definir dessa maneira. É uma sede de dar sentido, de viver mais do que meramente sobreviver, de encontrar a própria identidade mais do que executar um script. Além de um amor muito profundo pelas ideias, pelo conhecimento, por ver sentido nas coisas, ver em função de que elas funcionam, ver propósito na vida. Esse é o espírito de um filósofo, ele é sempre um buscador.
Então eu posso me considerar uma filósofa?
Com certeza. Se algum dia disserem para você que você não é uma filósofa porque não fez uma faculdade de filosofia, você responde o seguinte, anota. Diz, você me apresenta o testamento de Platão dizendo que só essas pessoas podem ser filósofos. Se essa pessoa não tiver esse testamento, você diz, então eu sou filósofo sim. O filósofo é aquele ser humano que tem uma inquietude muito grande e busca realmente a luz no final do túnel, porque ama a luz. E, bom, um estudioso de filosofia dentro do mundo acadêmico é um estudioso, não desprezo isso nem menosprezo. Mas daí a dizer que você necessita disso para se considerar um filósofo, claro que não. Tem encontrado filósofos em todos os lugares. Às vezes em pessoas do campo, muito simples, pessoas em várias posições dentro da sociedade, pessoas com espírito de busca, com uma necessidade de sentido muito ativa, muito bonitas e com muita coisa já atesourada.
Bom, agora que eu fui abençoada pela minha professora, já me considero oficialmente uma filósofa, vamos filosofar juntas. E eu queria entender um pouco melhor que tipo de filósofa você é, porque eu sei que existem diversas correntes, existem alguns pensamentos, umas linhas diferentes de filosofia, né?
Sim, uma coisa que é importante, já que você agora é oficialmente uma filósofa. Quando eu estudei filosofia, no mundo acadêmico, eles diziam que a filosofia na Idade Média era um pouco comprometida, porque a base era religiosa, ou seja, não havia uma liberdade de pensamento. Era uma filosofia, nós poderíamos dizer, de cabresto, porque rodava só em cima de uma base que já estava definida, você não podia sair daquilo. Embora tenha havido filósofos bem interessantes aí, essa que é a verdade. Mas o fato é que quando você muda, tira a filosofia, tira a religião, coloca a política, ou tira a política, coloca uma ideologia qualquer, tira qualquer base e coloca outra, uma escola que eu pertenço, isso continua sendo filosofia de cabresto. Você entende? Eu acredito que só pensando dessa maneira eu vou encontrar o sentido da vida. Bom, você já não é filósofo, o filósofo é livre. Sim. Ele parte só da sua ignorância e da sua vontade de saber. Se alguém te disser que do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, alguém tem um conhecimento que pode ser válido, você não pode dizer lá eu não vou porque não é da minha escola. Isso compromete a tua condição de filósofo. Eu vou atrás da sabedoria, esteja ela onde estiver, porque eu não estou presa, eu não tenho nenhuma condição a priori, eu não tenho nenhum molde, uma moldura que me aprisiona. Como se você imaginasse o seguinte: você está dentro de um trem. Cada época, ou seja, cada, sei lá, 2, 3 anos, as janelas são construídas diferentes. Então, elas são redondas, daqui a pouco são quadradas, daqui a pouco são triangulares. Aí você pergunta para uma pessoa, como é o mundo? Se a janela é triangular, ela diz, olha, é triangular. Depois muda para redonda, não, o mundo é redondo. Depois é quadrado. Ou seja, as pessoas pouco ousam colocar a cabeça para fora da janela e ver o que o mundo é, independente das molduras da moda. Eu acho, eu penso dessa forma e trabalho dessa forma, que toda ideologia prévia, eu sou tal coisa, é um molde de uma janela. Isso limita muito a filosofia. A filosofia não pode ter outra busca que não a verdade, que ela seja de quem for, seja da escola que for, seja de que lado for. Porque senão eu acho que já sei. E como dizia um grande filósofo chamado Sócrates, quem acha que já sabe, ou sabe mesmo, e é um sábio, ou não sabe coisíssima nenhuma, e é um completo ignorante. E nenhum dos dois casos serve para filósofo. Olha, eu só sei que nada sei porque o Sócrates me contou, porque senão nem isso eu saberia. Não se há de convir, que é uma constatação pesada. Quando a gente diz, só sei que nada sei, a tua mente vem e diz, ah, não, você está sendo modesto. Você sabe sim, e no fundo não sabe mesmo. Só uma pessoa que contempla o universo de coisas que tem para saber pode comparar o que ela tem e perceber que é tão pequenininho que ela pode dizer nada sei. Quem acha que sabe muito é porque não está vendo. Então não tem condições nem de fazer essa afirmação. Ela já presume um grau de sabedoria.
E é engraçado porque a próxima coisa que eu queria perguntar era justamente sobre a filosofia hoje nessa sociedade moderna que se conecta e se expressa tanto através das redes sociais. E justamente nas redes sociais, uma das coisas que a gente mais vê são os donos da grande verdade, né? As pessoas sabendo com muita certeza de que aquele textão enorme que a pessoa botou na internet é uma verdade universal, né? Então, até queria que a gente conversasse um pouco sobre como que a filosofia pode ajudar essa sociedade moderna aí tão conectada.
Olha, a primeira coisa seria a construção da própria identidade. Se você assiste os meus vídeos, você vê que eu falo sobre isso direto. E a gente normalmente não pensa. Hoje existe uma série de conceitos que teriam que ser reconstruídos mesmo. Um deles é inteligência, outro é conhecimento, porque existem determinadas tribos de pensamento prontas. E você, quando você nasce, o primeiro presente que você recebe é uma máscara. Veste aquela máscara e corre pelos carris da vida a partir daquilo. Um dia desses eu dei um exemplo que você já deve ter ouvido por aí, que eu já repeti umas 3 vezes, que foi quando eu fui ao mercado, numa prateleira de pasta de dentes. Já me ouviu falando sobre isso, né? Diante das pastas de dente, uma meia dúzia de títulos diferentes. Eu pensei, será que elas são diferentes mesmo? Aí fui olhar as letras miudinhas, o fabricante era um só de todas as 6. Parei para pensar, bom, o ser humano tem uma necessidade de escolher. Então as pessoas geram 6 opções, mas na verdade não tem opção nenhuma, é um só, o fabricante é só um. Eu pensei, bom, isso para a pasta de dente é até inofensivo, mas para a vida é mais ou menos isso que acontece. Você se coloca diante da vida, tem umas 6 tribos de pensamento pronto. Você tem que se alistar em uma delas. Senão você está em cima do muro, você é alienado, você não está atualizado com as ideias do momento. Ou seja, tem um único fabricante por trás disso, que é o fabricante. Não pense. Você não pode pensar, não pode ter ideias próprias, não pode ter uma identidade própria. Você tem que se alistar nessas possibilidades aí, que já nascem achando que são donos da verdade e que o outro é culpado de tudo. É lógico que um ambiente desse não é fértil para inteligência, nem para identidade, nem para discernimento, nem para valores, nem para um monte de coisa que a gente necessita. É um ambiente viciado de ideias prontas. E essas ideias prontas fazem com que você seja um joguete na mão daquela tribo. Pela necessidade de pertencimento, por uma carência afetiva terrível, você abre mão da sua identidade, deixa a sua identidade pendurada na porta para pertencer, para ser aceito. Então, no nosso momento atual, a coisa mais importante que teria é as pessoas ousarem acreditar que elas são únicas e irrepetíveis, que vieram dar um recado ao mundo que só elas podem dar, e ousarem mergulhar dentro de si próprias, encontrar sua própria identidade. E essa pandemia, que é uma catástrofe, ninguém vai negar isso, mas ela tem um elemento que pode ser positivo, que é essa obrigação da gente virar para o lado de dentro. Porque a gente usa o mundo exterior como fuga, para nunca encontrar consigo mesmo. E as pessoas desesperam muito por causa disso, pelo medo, medo. A vida interior é assustadora. Eu nunca tive nenhuma atividade aí. Eu tenho medo do que eu vou encontrar.
É, o autoconhecimento é a palavra-chave aqui desse podcast, e é incrível como realmente a filosofia ela te ajuda a vivenciar esse autoconhecimento quase como se você estivesse fazendo uma terapia. A sensação que eu tenho quando eu começo a entrar nesse modo filósofa é realmente a vivência terapêutica de autoconhecimento, se entender, entender o mundo, tudo isso traz muito essa clareza que é justamente. É, exige realmente esse tempo de solidão um pouco, esse tempo de silêncio, esse tempo de enfrentar o espelho, né? Esse olhar, se entender. É duro, é difícil para muita gente. A própria companhia é complicada, o silêncio é complicado, ainda mais hoje em dia que a gente está o tempo todo, né, mexendo em coisinhas e tendo a nossa atenção, né, levada para todos os lados. O momento do silêncio, de ouvir a própria mente, a própria voz e tirar, né, todas as vozes que não são nossas, achar uma sintonia muito fina ali, qual é realmente a nossa voz ali dentro, né? É um processo muito difícil e não é todo mundo que consegue. Acho que pelo menos decidir tentar já é um grande passo, né?
Com certeza. E você falou uma coisa muito importante. Eu tive já muitos alunos jovens como você e tenho até hoje, mais de 31 anos como professora, né? Eu tenho muitos amigos psicólogos e respeito demais a profissão, mas nós temos duas coisas que às vezes são um pouco confundidas entre si. Uma coisa é uma pessoa que tem no seu histórico pessoal uma questão a resolver, uma questão com o passado ou com o presente, um ajuste, perdão, na esfera pessoal. Outra coisa é alguém que não encontra sentido para a vida, não encontra sentido para a maneira como a humanidade vive, necessita de valores e não está encontrando. Isso não é um problema de esfera pessoal, isso é um problema de esfera filosófica. É falta de balizas que te digam o que que você está fazendo aqui, quem é você e onde vamos chegar com tudo isso. Então, é muito bom quando as duas trabalham juntas, mas existem especificidades. A gente não pode esperar que uma ocupe completamente o papel da outra. É muito bom quando trabalham juntas, porque muitos jovens são classificados às vezes com problemas psicológicos, quando na verdade os problemas são em grande parte filosóficos. Estão querendo entender as regras do jogo e ninguém explicou. Eu dizia, quando eu era adolescente, que parecia que eu tinha sentado numa mesa de jogo, tinham colocado um monte de cartas na minha mão. Quando chegava a minha vez, eu atirava as cartas na mesa. Eu não sabia quais eram as regras do jogo. Eu não queria, não sabia quem estava ganhando, quem estava perdendo, quem ganha, ganha o quê, nem quem perde, perde o quê. Simplesmente chegava a minha vez e eu tirava aquilo em cima da mesa. Eu dizia, não, vou parar tudo. Alguém tem que me explicar esse negócio. Qual o significado disso? E isso era um problema filosófico. A necessidade de sentido global para a vida, isso é um problema filosófico. Tá? Então, muitas vezes eu tenho visto jovens que, ao encontrarem uma abordagem filosófica, se ajustam. Encontram o seu lugar, encontram essas balizas que eles precisam, né? Para se colocar de forma clara e segura no mundo.
E é muito interessante também como a gente falando assim também, né, dessa vida moderna hoje, internet, né? E uma das coisas que eu pessoalmente acho que é a coisa mais maravilhosa da internet é que ela te permite chegar ao conhecimento, né, com muita facilidade. Sejam as aulas, né, de Nova Acrópole, que estão aí gratuitas no YouTube, seja a Wikipedia, que é um projeto independente, sem fins lucrativos, que é uma enciclopédia infinita, colaborativa. Tem um monte de palestra incrível no TED Talk, inclusive tem uma inclusive com a senhora, maravilhosa. E aí, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem em mãos essa ferramenta dos sonhos, que foi sonhada provavelmente por, né, os nossos antepassados, né? Se você fala para os antepassados, nossa, que existiria isso, eles ficariam maravilhados, né? Mas ao mesmo tempo parece que muita gente não dá o valor, né? Não percebe que a gente tem essa essa ferramenta de ouro assim em mãos. E às vezes, sei lá, não sei se é uma falta do chamado pelo conhecimento, ou se não é essa, esse desejo dessa busca, não sei se é porque eu sou neta de jornalista, não sei, mas para mim foi o que me salvou, assim, eu estava muito mal, muito deprê, muito confusa com a vida, e aí eu fui atrás de entender como é que a mente funciona, cheguei nas aulas de filosofia, encontrei muito conhecimento que me educou, me fez evoluir, e vem me aprimorando muito, assim. O que você acha que falta para as pessoas, para elas entrarem nessa busca e aproveitarem melhor essa ferramenta incrível que a gente tem?
Pois é, uma coisa interessante que você tem que considerar, né? Você tem a internet, os meios de comunicação, eles trazem muito material e eles são duais, como tudo no mundo, né? Podem trazer muitas coisas úteis e o contrário. Eu sempre não aceito quando as pessoas colocam culpa nesses meios para os problemas do mundo, porque, na verdade, os meios são só meios. Agora, a maneira como a gente propaga o conhecimento, tanto da maneira como é propagado, quanto da maneira que é recebido no nosso momento histórico, ela é um pouco complexa. Para imaginar comigo a quantidade de informação que é jogada nas redes sociais por ano. E não só isso, a quantidade de títulos, de livros que são lançados no mundo por ano. Você não acha que seria lógico que a produção de conhecimento aumentasse e os problemas humanos diminuíssem?
Sim!
Seria lógico, né?
Sim!
Mas a produção de conhecimento sobe e os problemas também.
Droga!
Você não acha que deve estar havendo uma falta de comunicação entre esses dois mundos?
É.
A gente começou a gerar um determinado tipo de conhecimento que ele é mais para ser memorizado e ostentado do que vivido. Ele é mais extenso do que intenso, entende? Então, sei lá, se você pega uma pessoa que na carreira jurídica estuda profundamente sobre a justiça, não há na nossa mentalidade atual nenhuma obrigatoriedade de que essa pessoa se torne mais justa, entende? Alguém que dentro de uma outra área qualquer estudasse o equilíbrio emocional. Não há nenhuma relação com o fato dela tornar-se mais equilibrada. Então, há um determinado momento onde o conhecimento ele gerou um processo de extensão. Extenso, mas pouco intenso, pouco profundo. Há várias frases na história que falam sobre isso. O próprio Sócrates dizia algo muito interessante, que era só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, a gente criou um distanciamento entre o conhecimento e a vida. E esse distanciamento faz com que uma pessoa que tem um acúmulo de informações muito grande não necessariamente se torne um ser humano com melhores respostas para a vida. Então, você quer saber o que uma pessoa realmente sabe? Coloca ela diante das dificuldades e vê como ela responde à vida. Que aí significa um conhecimento que é assimilado, integrado, que é parte tua. Integra a tua personalidade e a tua capacidade de responder às circunstâncias. Dentro da tradição grega, da mitologia grega, eles tinham uma sequência de deuses que comandavam o mundo dos deuses, que vem desde lá de trás Caos, depois Uranos, depois Cronos, depois Zeus. Zeus era o senhor do Olimpo, né? O limbo, que etimologicamente significa limbos lounos, aquilo que emergiu do limbo. Sabe o que, que tem que emergir do limbo? A nossa consciência lá em cima. É o mundo de Zeus. Aí, normalmente, quando eu pergunto para as pessoas onde que a gente está nesses reinos? Ah, a gente está em Cronos. Eu digo, não estamos em Cronos. Em geral, estamos ou no caos ou no máximo no Uranos, ali, as potencialidades, céu estrelado, mas nada realizado ainda. Porque Cronos, tempo real, que conduz a Zeus, que conduz ao Olimpo, é medido por deslocamentos em direção ao ideal de humanidade, o ideal humano, que consiste em valores, virtudes e sabedoria. Ou seja, se você encontra hoje na rua uma pessoa extremamente egoísta e volta a encontrá-la daqui a 20 anos, ela é igualmente extremamente egoísta, não passou tempo real para essa pessoa. Passou tempo de relógio, porque ela não deu um passo em direção ao tempo de Zeus. Ou seja, ela não se deslocou em Cronos. Não houve tempo para essa pessoa. Ela está lá num mundo em potencial. Ainda que o seu corpo envelheça, ainda que a biologia siga o seu curso. O mundo psicológico, moral e espiritual ficou detido. Portanto, não houve tempo. Agora me diga, Você é muito jovem, os jovens são muito criativos. Será que existe outra utilidade para o conhecimento que não empurrar o homem para frente nesse mundo de Cronos? Você conhece alguma outra?
Acho que não. Acho que o grande objetivo é a evolução, né, do ser humano. A
É a
impressão que eu tenho é
construção do
essa.
ser humano, inclusive. E como eu falo nas minhas palestras, você já deve conhecer bem tudo isso, natureza não precisa da gente para fazer mais nada. Máquinas voadoras, ela está cheia de cometa voando para tudo quanto é lugar. Máquinas super rápidas, ela criou a velocidade da luz. Ela só precisa do ser humano para construir a si próprio. E para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que não deixa ela fazer sozinha, ela precisa de nós. Então, em última instância, a obra que a gente veio fazer aqui foi a construção de nós mesmos. Quando a gente não faz isso, é sinal de que o conhecimento ficou num campo teórico, é um verniz de pouca cobertura. E esse campo teórico, na hora que as pressões da vida colocam contra a parede, ele racha com muita facilidade e vai por terra. Isso você vê um ser humano quase que na barbárie, capaz de qualquer coisa para sobreviver a qualquer preço, pisando na cabeça dos demais. Essa pandemia foi muito reveladora. Você não sabe quantos anos, você não deveria nem ser nascida quando eu comecei a ensinar isso. Você é bem jovenzinha. Quantos anos que eu falo com as pessoas que a gente tem barbárie entre nós ainda e as pessoas? Não, você está louca, Lúcia. Nós avançamos tanto, mas hoje olha a nossa tecnologia, olha a nossa medicina. Tá bom, essas coisas de fato avançaram. Mas o homem que conduz essas coisas não avançou na mesma velocidade de forma alguma. O homem que conduzia a biga e o homem que conduz o avião a jato mudou a máquina. O homem pode ser que esteja na mesma ou até tenha andado um pouco para trás. Quem garante que aquele condutor da biga não era mais altruísta? Então você percebe que a máquina ela é um meio, mas ela não vale por si mesma. Você tem um condutor doido, era melhor que ele estivesse de bicicleta do que com Porsche. Não é isso? Os
Com
meios
certeza.
complicam, potencializam a loucura dele. Se você está indo para um abismo, é melhor ir a pé do que de Porsche. Tem mais tempo para pensar. Não é isso? Então, nós tivemos essa divisão do desenvolvimento do ser humano enquanto tal e do desenvolvimento das coisas, que são meios, que são muito bons os meios, inclusive a internet, um meio excelente. Agora, se você não sabe conduzir, qualquer meio pode ser perigoso. Você não tem para quê nem para onde. Ah, então, a gente vive esse campo da teorização, salvo em carreiras do campo da tecnologia, do campo das biomédicas, mas do ponto de vista das humanidades, a gente distanciou o conhecimento da vida de uma forma tal que o conhecimento gera mais uma transformação significativa no ser humano. E isso é um elemento preocupante. Do ponto de vista da filosofia, você vai perceber uma coisa muito interessante. Toda a filosofia do período clássico grego, toda obra de filosofia que você pegar aí, qualquer uma, era um manual do bem viver. Eles consideravam a filosofia como a arte de viver. Aí você vem e esbarra numa Idade Média, tá certo, foi um período complicado, onde lidar com a vida era exclusivamente campo da religião. Então a filosofia ou teve que se esconder ou entrar dentro da religião ou ficar quieta no canto e começar só a teorizar. Só que isso passou. Chegou um determinado momento que ela poderia ter retomado o seu lugar com o manual do bem viver, né? Mas em muitos casos permaneceu distanciada. Aí você vê hoje que quando as pessoas querem buscar um sentido maior para a existência, elas vão para a filosofia oriental hoje em dia, aos montes, mas com
Verdade.
peso, porque o ocidental elas se sentem meio perdidas. Bom, eu não estou vendo muito como isso aporta um sentido claro para a minha vida. Então, elas vão todas para a oriental. É complexo, né? Porque nós temos todo um conjunto de elementos no Ocidente que são brilhantes, que nós teríamos que aprender a herdar essa tradição e aplicar. Então, felizmente, no nosso momento histórico, e eu digo dentro do próprio campo acadêmico, eu gosto muito de um filósofo do século passado, francês, chamado Pierre Hadot, que era um grande defensor dessa ideia. Espera aí, vamos viver isso. Vamos colocar isso na rua, na vida das pessoas. As pessoas estão precisando de um referencial, de balizas, como eu falava ainda há pouco. Estão precisando de um sentido, porque senão os meios se tornam muito capazes e elas começam, como já falamos, a chegar mais depressa no abismo. Toda vez que tem um problema no meu computador, que eu chamo um técnico, Mel, eu vou te contar aqui uma intimidade. Várias vezes eles colocam no boletim deles PO. Aí fui perguntar o que é PO. Problema do operador.
Ai! Que ofensivo!
Problema está entre a cadeira e o teclado. Eu acho que em relação à tecnologia, em relação ao conhecimento, em relação às redes sociais, tudo isso é PO na cabeça. É PO. Então, o comportamento em relação ao conhecimento é uma coisa que a gente teria que rever. Conhecimento, e você me diz se eu estou errada em relação a isso, hoje, ele é um fim em si ou é um meio para você passar no vestibular, para passar numa entrevista de emprego, para passar num concurso? Se desse para entrar no vestibular sem passar por esse estorvo desse conhecimento, sem risco, quem é que não gostaria? Ou para entrar nesse emprego sem precisar desse estorvo, desse concurso, dessa entrevista, para que o conhecimento? Quem não gostaria de abrir mão dele? Agora você imagina um cidadão que há cerca entre 200 e 300 mil anos atrás foi chamado de sapiens e que considera conhecimento como um estorvo. Você percebe que virou um homo o quê? Um homo accumulens.
Homo accumulus.
Acumulando mas pouca qualidade. Agora entenda que inteligência é vertical, não é extensão. Inteligência vem de intelligere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que te oferecem qual é a mais dotada de lucidez e de sentido. E escolher dentre as coisas que o mundo te oferece ser quem é realmente você. A máxima inteligência é a identidade. Então é muito discutível você me dizer que um homem massificado é inteligente.
Uhum.
Que o princípio fundamental da inteligência ele já perdeu a oportunidade de exercitar. Tá? Então, a tendência é que ele projete pensamentos coletivos na sua interpretação de tudo. Seja um pensamento que parte de uma determinada ideologia, de um determinado dogma. Então, muito pouco livre, né? Muito pouco livre, muito de cabresto.
E falta aula de filosofia nas escolas. Isso é uma conclusão que eu sempre tenho. Quanto mais eu vejo as aulas de filosofia, mais eu concluo que deveria ter filosofia desde o prezinho, gente. Isso é uma coisa que ia mudar completamente tudo, assim, né? Eu acho. Às vezes a gente pensa assim, aula de filosofia, muitas vezes é aula de história da filosofia, não necessariamente a filosofia em si, né? E às vezes a aula de filosofia é quase que para, né, tipo, ter um currículo ali, beleza, teve um mês ali de ética e aula de filosofia, quase como só para tirar uma obrigatoriedade, sendo que eu vejo, quanto mais eu entendo de filosofia, mais eu olho e falo, meu Deus, é a salvação do universo, eu vou ter aula de filosofia desde o prézinho para todo mundo, devia ser obrigatório.
É, a gente trabalha com filosofia para os filhos dos alunos, para todo o pessoal que frequenta a Nova Acrópole. A gente tem um trabalho de filosofia, que é a partir de 4 anos de idade. As minhas duas filhas participaram disso.
Isso dentro de Nova Acrópole, né?
Em Nova Acrópole. Você vai estranhar muito se eu te disser que quando elas enfrentaram filosofia nas suas escolas, nível secundário, sobretudo, elas não gostavam? Elas não gostavam. E elas diziam, bom, mas não é isso que a gente aprende. Não aprende a pensar, não aprende a ter identidade, não
questionar,
aprende a refletir sobre as coisas. Não, é uns pensamentos complicados que a gente tem que memorizar para depois dizer quem pensou o quê. Mas a gente mesmo não aprende a pensar. Elas não gostavam. E, aliás, é uma coisa curiosa, porque eu dou aula de filosofia desde muito antes da filosofia ser reintroduzida no currículo escolar. E antes era mais fácil os jovens se interessarem, porque eles não sabiam o que era.
Não tinha preconceito.
Eles veem de uma maneira que é muito mnemônica, muito só estudar a história da filosofia, eles não querem mais saber de filosofia. E muitos deles com muito potencial para a coisa. Ficam com uma tendência à rejeição, que gera um preconceito. Não quero memorizar o que os outros pensaram. Realmente não se trata disso, trata-se de você aprender a pensar. Os outros, através de boas ideias, podem até te mostrar como é que faz. Mas se você não aprendeu a pensar, você é um acumulador. Você não é um pensador. Ou seja, muita extensão, pouca profundidade.
E professora, você acredita que um dia a gente, como ser humano, vai evoluir e encontrar a tal da paz mundial? A gente vai chegar nesse lugar? Você acha que isso é uma utopia? Você acha que isso é um. Você acredita, você tem essa fé na humanidade?
Deixa eu te falar uma coisa, Mary. Você está doente nesse momento ou está sadia?
Eu tô sadia, graças a Deus. Obrigada, senhor.
Isso é porque você tem paz. Sabe por quê? Porque saúde é harmonia. Paz é harmonia. Você, as pessoas à sua volta que estão sadias, todas elas já estão vivendo a paz. Porque, como diz a medicina oriental, a harmonia é saúde e a harmonia é paz. É incrível como a natureza produz paz. Para todo lado. Nós somos tão virados sobre nós mesmos que aí a gente se pergunta: existe paz ou é uma utopia? A paz, você está vivo por causa dela. Então, o que é necessário que o ser humano encontre, mais uma vez, voltando ao assunto anterior, a sua própria individualidade, porque não é possível você ter harmonia, por exemplo, num corpo onde todas as células querem fazer uma única coisa. Cada uma não quer desempenhar o papel que é necessário dentro de um organismo. Quando cada uma assume a sua identidade, você harmoniza tudo e tem saúde. Quando cada nota assume a sua identidade, você harmoniza tudo e tem uma sinfonia. Mas o que nós fazemos na massificação é acabar com a beleza, acabar com a harmonia e, consequentemente, com a possibilidade de paz. Cada um encontrar profundamente a si mesmo. E perceber como, quando cada um de nós é aquilo que veio ser, é aquilo que veio fazer no mundo, as peças encaixam como um grande quebra-cabeça. Agora, quando você coloca todo mundo igual, você reduz todo ser humano à metade de si mesmo. Um ser humano cortado pela metade é um ser infeliz. E o infeliz é sempre carente. Ele sempre é o dodói. Ele acha que alguém tem que vir socorrê-lo ou alguém é culpado pela sua dor. Quando as pessoas se realizam, encontram o seu lugar na vida, elas são pessoas com uma boa capacidade de compartilhar, uma boa intenção de compartilhar. Eu encontrei o meu lugar como ser humano e como Lúcia. Então você percebe que tem um monte de elementos de matéria-prima por trás dessa ideia da paz. Não é uma coisa que você simplesmente implementa, pumba. Exige que o ser humano tenha humildade de saber que ele não conhece a si próprio, que tenha vontade de conhecer a si próprio, saber o que é o papel do ser humano no mundo, que ele tenha esse amor pelo conhecimento, amor pelo aperfeiçoamento, queira entender o esquema da vida, queira se encontrar aí dentro. Ou seja, um monte de elementos, e aí um mínimo de pureza para não despejar os seus interesses pessoais em tudo. Não sair manipulando tudo segundo as suas inclinações, e compaixão e empatia. Vai reunindo tudo isso, você gera um ser humano que vai cada vez mais encontrando o seu aporte ao mundo. E que, portanto, tem uma capacidade de encaixe muito grande, de compor com o outro. Meio homem não encaixa com ninguém. Ser humano completo, sim. Se você tem um ser humano que faz aquilo que a natureza espera dele. Você concorda comigo que ser humano, com valores, virtudes e sabedoria, não causa acidente ecológico, não destrói floresta amazônica, não coloca animal nenhum em extinção, não corrompe, não manipula, não explora, não gera miséria, não gera escassez, seja, tudo mais será dado por acréscimo. Portanto, é um acidente ecológico onde o ser em maior extinção do cosmos é o homem. Quando a gente encontra o sentido para o qual a natureza nos trouxe aqui, percebe que todos os ofícios são meios. O sentido final é construir a si próprio como ser humano. Quando a gente percebe que a gente tem a obrigação de sair daqui maior do que entrou, mais próximo desse objetivo, tem a obrigação de aportar um pouquinho de valor ao mundo e também fazer diferença na vida das pessoas que convivem conosco. Quando pega esse referencial, esse propósito, você vai ver que a paz se torna muito mais fácil. Porque todo mundo que está subindo numa pirâmide, por todas as faces, você percebe que quanto mais eles se aproximam do ápice, mais se aproximam entre si também.
Sim,
Se a gente
faz
está
todo
se
sentido.
afastando e se estranhando, é sinal de que está descendo. Isso é a geometria
Sim,
que diz, não brigue comigo.
geometria sagrada.
Isso. Ou seja, você está cada vez mais atritivo, você está descendo a pirâmide do humanismo. Então, tem certas balizas que a filosofia traz com muita clareza, que falta hoje, porque a gente relativiza tudo e não dá para conversar Eu estou lendo um livro maravilhoso lá no Acropole Play, que é o Corpus Hermeticum. Não sei se você já viu. O
Ainda não.
Acropole Play é um canal de streaming da Nova Acrópole muito interessante, que a gente criou para viabilizar as nossas obras sociais. Tem uma mensalidade de R$ 20,90, e é com isso que a gente viabiliza.
Maravilhoso.
O Acrópole Play, eu leio lá um livro que é o Corpus Hermeticum, que é uma obra sagrada egípcia que foi traduzida para o grego para a Biblioteca de Alexandria. Uma obra sensacional. Uma das coisas que eles dizem é isso: você mensura se você está crescendo, quanto mais perto da unidade você está. E a unidade é dentro, é a harmonia de todos os fatores que vivem em você, e fora, a harmonia com todos os fatores da sociedade. Então, com os referenciais filosóficos que mostram onde a gente vai chegar com tudo isso, com que ferramentas contam, que aí vem a questão dos valores humanos. A disciplina necessária para começar a integrar esses valores e transformar em virtudes. Ou seja, eu obedeço a um valor que eu considero nobre, justo e bom. Amanhã eu já nem lembro mais que estou obedecendo. É a minha forma de responder à vida. Entende? Eu integrei como uma virtude. Tá? Então tem todo o modus operandi da condição humana. A primeira coisa é você tem que querer chegar lá, ter uma referência. A ideia do bem, a unidade, o ideal humano, que hoje a gente chama de propósito, né? A palavra da moda, é a primeira coisa. Se eu perguntar para você, eu estou caminhando na direção certa ou errada? Você vai perguntar onde você quer chegar? Bom, eu quero chegar na porta. Para lá é certo, para lá é errado. Para lá é verdadeiro, para lá é falso, é honesto, é íntegro, para lá é o contrário. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Como é que eu vou saber o que é o verdadeiro e falso? O que é certo, o que é errado, o que é honesto, o que é desonesto? Você percebe que eu não tenho de onde tirar isso? Eu vou simplesmente copiar o que todo mundo pensa, que não é uma boa ideia. O pensamento da moda em geral não é uma boa ideia. Eu não tenho como ter discernimento, porque discernimento é capacidade de escolha, e você só tem capacidade de escolha quando você tem espírito de missão na vida, o que você quer construir. Se eu te digo, vamos lá, Mary, vamos construir a tábua redonda junto comigo, tenho um sonho de ter uma mesa igual a tábua redonda, você topa. A gente vai para o mercado tem milhares de opções, mas eu sei que eu quero construir uma mesa, aí eu vou escolhendo, porque eu tenho uma missão. Madeira serve, prego serve, serra tico-tico, guarda-chuva não serve, pé de pato não serve, tapete não serve. Não é isso? Eu tenho capacidade de escolha. Mas se eu vou para um mercado e não sei o que eu quero construir ou não quero construir nada, eu vou comprar o que está na moda ou o que está mais baratinho. Não é isso? E desperdiço toda a minha energia vivida assim, não tenho capacidade de escolha. E a gente escolhe o tempo todo. Nesse momento, está todo mundo escolhendo o que pensar de mim e de você. O tempo todo a gente escolhe. Escolhe com base em quê se você não quer construir nada? Se você quer construir a si próprio, pronto, já sei o que serve e o que não serve. Já sei fazer as escolhas. E identidade, que eu sempre faço aquela brincadeira, né? Trago Platão aos dias atuais e ele te pergunta: quem é você? A gente pega, bota carteira de identidade, CPF, tudo em cima da mesa, e-mail, mostra tudo para o Platão. Ele vai dizer, você é esse monte de papelzinho? Não, eu sou uma pessoa que sou um construtor, sou um advogado. E se você parar de fazer essas coisas, você deixou de ser você? Vocês percebem que nada disso ia satisfazer ele? A única coisa que poderia satisfazer esse cidadão era dizer, eu sou uma pessoa cujo sentido de vida é me tornar mais fraterna e mais justa. Ah, então já sei quem é a Lúcia. Lúcia é aquela que está lá no horizonte, mais fraterna e mais justa. Teu nome interno está no horizonte, né? Agora, você não tem sentido de vida. Como é que você vai ter identidade, valores e discernimento? De onde você vai tirar isso? O sentido de vida humano. E como eu já te falei, não precisa escolher, a natureza já escolheu, está lá. É o ápice da condição humana.
Eu normalmente fecho com essa pergunta, inclusive, que é: para você, Lúcia, qual é o sentido da vida?
Bom, sentido de vida para mim. Eu tenho um curso de planejamento do tempo onde eu coloco um desafio para as pessoas. Primeiro, planeja a vida inteira. Em quatro campos, que é o campo pessoal, familiar, social, familiar, campo profissional, financeiro, o campo intelectual, cultural e o campo psicológico, espiritual. Onde você quer chegar na sua vida inteira? Quando você estiver lá diante da porta daquela perigosa, né, que todo mundo tem medo, a morte. Que tipo de ser humano você quer ser? Em todos esses campos. Depois você faz um planejamento para a década, para o ano, para o mês, para o dia de hoje. Eu, inclusive, faço no curso um modelo de como fazer isso. Ou seja, primeiríssima coisa que eu quero do mundo é quando eu estiver lá no final olhando para trás, eu poderia dizer, eu estou um pouquinho melhor do que eu era quando eu entrei. Eu fiz diferença para a vida das pessoas com quem eu convivi, elas se tornaram um pouquinho maiores e o mundo está um pouquinho assim melhor do que era quando eu cheguei. Ou seja, eu não vivi em vão, eu fiz diferença. E conto aquela história, que é a história do Fidípides, lembra?
Como é o Fidípides mesmo?
Fidípides é aquele velocista, atleta, do tempo grego da Batalha de Maratona. Os atenienses foram lutar contra os persas num contingente muito menor de homens, então eles esperavam perder. Aí eles dizem para os moradores da cidade de Atenas que se no pôr do sol do terceiro dia eles não voltassem, era para tirarem os símbolos religiosos e queimarem Atenas, porque os persas tinham vencido, para eles não destruírem a cidade, para não profanarem a cidade. E aí, não sei por que cargas d'água, eles vencem, menos em melhor, menor número de homens, mesmo assim. E aí tinha pouco tempo para chegar lá e avisar para os atenienses não queimarem a cidade. Eles pedem um atleta, um velocista, Fidípides. Só que ele tinha lutado com todo mundo, estava cansadíssimo, e era 42 quilômetros até Atenas, que é a origem da prova da maratona. E ele, cansadíssimo, corre lá. Corre. Existe uma estátua, inclusive, muito bonita, dele com uma tocha, correndo. Quando ele chega às portas de Atenas, ele diz, ele tem fôlego para falar uma única palavra. Vencemos. Nenique Kamen. E cai morto.
Oh, tadinho.
Mas essa única palavra que ele falou salvou Atenas. Você já imaginou? Eu sempre pergunto isso para mim mesmo. Será que eu já disse a minha palavra sagrada? Meu Nenique Kamen? Que vai impedir que muitas coisas tão belas e importantes quanto Atenas sejam destruídas? Tem uma passagem no budismo que diz que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única que traz consolo a quem a ouve. A palavra sagrada, Eros Logos. A gente não pode tombar sem dizê-la. Será que a gente já disse a nossa? Será que a gente vai impedir que alguma Atena seja destruída pela nossa presença no mundo? A gente não pode tombar sem fazer isso. E isso para mim é sentido de vida. E isso é o que eu me cobro diariamente. E é a minha bússola. É assim que eu caminho.
Maravilhosa! Olha, por mim, acho que você já falou várias vezes, várias palavras e já salvou várias Atenas por aí, viu? Só por contar por mim, assim, acho que já foi uma Atena inteira. A senhora tem dicas de 3 livros legais para a gente ler? Literaturas que sejam interessantes para a gente que está curtindo essa conversa e está interessada em filosofia e quer se aprofundar um pouco mais?
Sim, eu aconselho, hoje eu tenho aconselhado muito, uma escola de filosofia que ela era bem mais simples, então é um bom começo. Uma filosofia moral que trabalhava muito com a questão da vida, que é o estoicismo. Tem 2 livros aí que são muito interessantes. O primeiro deles é de Epíteto, é uma versão modernizada por uma escritora americana chamada Sharon Lebel, que se chama A Arte de Viver. Eu já li o original e li essa versão e acho que é uma boa versão. É simples, é muito boa de se ler. É um livro que você abre aleatoriamente em qualquer página, você vai ver coisas importantes e interessantes. Outros são as definições, as meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio era imperador de Roma, um grande filósofo, e essas meditações eram como se fosse um diário, ele escrevia para si próprio. É impressionante você ver um homem dialogando consigo mesmo nesses termos. Os sonhos dele, o sentido de vida dele, que ele considerava importante todos os dias, isso também é uma coisa linda. E para aqueles que quiserem enveredar um pouco com filosofia oriental, um livro que deslumbrou N pensadores no Ocidente ao longo da história, inclusive o grande Carl Jung era apaixonado por esse livro, é o Bhagavad Gita. Eu recomendo o Bhagavad Gita sem comentário de espécie alguma, tá? Porque tem uns que são enormes, cheios de comentário. Eu recomendo aquele bem pequenininho, que é o original, e que você mesmo chegue às suas conclusões. Livro com muito comentário no meio acaba induzindo a tua leitura para o lado do comentarista. Bhagavad Gita é brilhante, ele tem coisas que são realmente de transformar a mentalidade de uma pessoa. É um livro que não se pode deixar de ler antes de tombarmos nesse mundo, porque é fundamental. Como eu te falei, a quantidade, a fila de pensadores ocidentais que amavam esse livro é longa, porque ele realmente é um livro transformador.
Bem especial, né?
Com certeza.
Especial com uma senhora que eu amo muito. Obrigada por ter tomado todo esse tempo para conversar comigo e com todas as pessoas que estão ouvindo. Você é muito maravilhosa.
Uma satisfação para mim. Eu fiquei muito alegre de saber que eu fui útil na tua vida. Só
Muito.
isso, já ganhei o dia com isso. Muito bom saber. Uma pessoa tão jovem como você, com vocação filosófica, com esse gosto por refletir sobre a vida, isso é uma esperança. Desejo um futuro lindo e brilhante para você e para todos esses jovens que devem estar nos ouvindo aí.
Sim. E quem quiser conhecer um pouco mais das aulas da professora, podem entrar dentro do canal do YouTube do Nova Acrópole, que tem muitas, 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 muitas aulas maravilhosas. E também tem agora o Acrópole Play. Conta de novo um pouquinho pra
É
gente. Eu vou.
www.acropoliplay.com.br.
Eu vou
Ali ele
aderir com
tem essa
certeza.
mensalidade de R$ 20,90. E lá dentro tem uma quantidade de conteúdos enorme também. Tá? Então, não são repetidos, que tem em um, não tem no outro. E o mais importante de tudo que é conhecer Nova Acrópole. Eu sou uma professora de uma instituição que pensa assim, fui formada assim. Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, ou seja, uma filosofia como manual de vida, e ela está no mundo inteiro, em mais de 60 países, mais de 80 sedes no Brasil. Portanto, eu chamo, agora a gente está passando uma época difícil para fazer coisa presencial, né? Não vai ser tão cedo. Mas depois que terminar tudo isso, conheça a Nova Acrópole mais perto de você. Entra lá no acropole.org.br, você vai encontrar um link para todas as filiais do Brasil, mais de 80, vai ter alguma bem pertinho de você. Vai lá conhecer. Nosso trabalho é muito bonito. Somos voluntários e fazemos um trabalho muito bonito no mundo inteiro.
E também esqueci de comentar que a senhora é poetisa e que tem poesias na internet para a gente também acessar e se inspirar. Onde que a gente pode encontrar suas poesias?
Ah, é um blogspot. Na verdade, quem começou esse blogspot foi minha filha, que entendia, entende até hoje muito mais de internet do que eu. A ele é Lúcia HGA, tudo minúsculo, tudo junto. luciahga.blogspot.com. Aí lá tem poesias. E tem um que tem crônicas, que é o Observações Matinais, tudo junto também, sem tio, sem acento, né? Observacoesmatinais.com.blogspot.com, que tem crônicas. Aí, se tiverem curiosidade.
Eu indico porque já li algumas e adoro. Acho tudo que a senhora escreve muito bonito e inspirador.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, Lúcia. Um beijo enorme daqui à distância e um abracinho assim. Ó, e uma maçã para a senhora em cima da sua mesa.
Você está em São Paulo?
Eu estou em São Paulo.
Minha filha mora aí. Ainda vai ter a oportunidade de passar por aí. Quem sabe um dia a gente se conhece.
Ai, que sonho! E quem sabe um dia a pandemia acaba e a gente faz uma aula presencial. Quem sabe um dia ela
Um dia
acaba,
acaba, com certeza. Um grande abraço para você, velho.
né? Mua, 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 mua.
Para você e para todo o pessoal que nos ouve. Muito obrigada pelo convite.
Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @marimun. Então espero vocês lá. Até mais!